Será que eu posso pedir para cada um ler um versículo? Quero ouvir a voz de cada um. Tem problema? É? Quem tem vergonha aí, levante a mão. Ó, todo mundo sem vergonha, né? Então nós vamos... Estava pensando em Lucas, capítulo 15. É uma passagem bem conhecida nossa. E... Lucas 15, versículo 11. Mas vocês podem ler tranquilo. Vamos começar com o primeirão aqui, o Felipe, né? Vamos lá, Felipe. Mostra habilidade. Voz de locutor. É, vamos ver quanto versículo. Tem, acho que pode ser dois cada um.
E disse: um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço dele disse: pai, dá-me a parte de meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
Isso. Agora, vai para frente, Sina. Olha, vamos só com os jovens. Esqueci que é reunião de jovens. Não sei o que vocês estão fazendo aqui junto com os jovens, viu? Poxa vida. Passou bibicão no meio aí, porque... Ah... Poxa, reunião de jovens, quase que eu mando ela ler, hein?
Pode. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Padecer necessidades.
E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies.
Y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello.
Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto, el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso.
E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se.
Uma passagem muito conhecida nossa. E nós vemos que esse filho, no versículo 12, filho mais moço, disse: pai, me dá a parte que me cabe. dos bens e repartiu os haveres. Nós vemos que esse filho tinha tudo ali com o pai. Ele, toda necessidade que ele precisasse, ele tinha ali. Mas ele queria desfrutar daquilo. E ele queria desfrutar daquilo, não com o pai ou com o irmão que estava ali. Ele queria desfrutar daquilo no mundo. E assim, é para nós uma exortação isso daí. No mundo, nós só servimos para o mundo quando temos algo para dar para o mundo. Quando nós temos coisas para oferecer para nossos amigos, quando somos interessantes para eles, então nós somos queridos. Mas a partir do momento que termina aquilo que ele saiu e recebeu do pai, já não servia para o mundo também. E eu fico pensando nesse pai, a tristeza de ver um filho saindo para o mundo. O pai, ele não poderia falar, filho, vamos trazer o mundo para dentro de casa, mas fica aqui. Estava lembrando sobre essa passagem que nós vimos hoje, até que o Lemão citou essa parte da sunamita. Ela ficou do lado de fora da porta. O pai, de uma certa forma, ele estava do lado de dentro da porta e o filho fora. Ele tinha que esperar que Deus fizesse a obra. Ele não podia fazer nada. Era uma decisão dos filhos. E assim, nós que somos pais, nós sabemos como que o inimigo trabalha com cada jovem. Como ele quer atrair com esse brilho falso e com coisas legítimas. Não é coisas escancarada que vai dizer, nossa, mas isso é coisa comum. São coisas que as pessoas vão falar, mas puxa, mas isso não tem problema nenhum, isso todo mundo faz, isso é normal, vai ser assim. O inimigo, ele não vai nos enganar com coisas que podem ser discernidas, é com coisas legítimas. Ele pode levar qualquer um de nós. Agora, não pense vocês que a carne de vocês é diferente da nossa carne. É a mesma carne. Não tem diferença nenhuma. O mesmo atrativo que vocês têm, nós também temos. Se nós deixarmos a carne atuar, é a mesma coisa. Não mudou. Mas o que que nós temos? Nós temos o Senhor que pode nos guardar e pode nos livrar. Então, a cada decisão que vocês tomam nas suas vidas, o que que vocês pensam que os seus pais ou cada pai está fazendo? Ele está ali diante do Senhor, derramando, orando e pedindo. Ele não pode fazer mais nada. O que esse pai podia fazer com esse filho pródigo que disse, ó, me dá o que eu tenho, o que me é direito e eu estou indo? Era dele, ele tinha o direito disso aí. Mas para que ele estava usando? Ele estava usando para si próprio. Quando nós não usamos aquilo que o Senhor nos dá para comunhão, o mundo nos deixa nu. O mundo nos deixa nessa situação. O mundo nos deixa de uma forma que nós perdemos a identidade e achamos que já não somos mais filhos. Achamos que não merecemos nada. Esse jovem, quando ele se dá em si do que aconteceu com ele, qualquer coisinha satisfaria a sua vida. Qualquer coisa, ele poderia ser tratado como um servo, estava ótimo para ele. Mas não é servo. Nós podemos, aqui nesse mundo, perder a nossa identidade, mas a filiação, jamais. O pai não poderia tratar esse filho como um servo, porque ele era filho. Então, eu gostaria de deixar para vocês quão preciosos que vocês são. Quanto que o Senhor ama a cada um. E quanto que este mundo quer enganar a cada um de vocês. E o que pode livrar? Somente o Senhor. Muitas vezes, nós não podemos fazer nada. Como essa passagem que nós vimos sobre essa sunamita, o filho morto, e ela poderia fazer o quê? Nada. Nós podemos pensar na aflição dela, do lado de fora dessa porta, sem saber o que estava acontecendo ali. Mas uma coisa ela tinha certeza, que lá estava alguém que ela confiava. Podemos pensar num hospital, quando nós temos um ente querido ali, e nós não podemos fazer nada. Nós ficamos do lado de fora da porta. Por quê? Não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer? Orar e ficar em comunhão com o Senhor pedindo. Então nós vemos que esse pai tinha dois filhos. O qual que vocês acham que era o bom filho? O primeiro que saiu ou aquele que estava com o pai? É uma pergunta que qualquer um pode ficar à vontade para responder. Porque senão só eu vou falar, só eu vou responder e vocês vão ficar com sono, né? Vai ficar abrindo a boca. Então, antes que eu comece a apontar o dedo, é melhor ter um voluntário para responder. Qual que era o filho bom, né? Quem que você acha que era o filho bom? Aquele que ficou na casa ou aquele que saiu? Vou começar com o nosso voluntário. É?
O que ficou na casa.
O que ficou na casa. Quem pode concordar com ele? Agora, o que você acha, mano? Aquele que saiu e gastou tudo o dinheiro dissolutamente, ou aquele que ficou na casa? Alguém mais? Você, né? Que ficou na casa. Quem mais? Ó, já está com 2 pontos, hein? O que ficou na casa?
Eu acho que nenhum dos dois.
Nenhum dos dois? Poxa vida, você não gosta da família aí, né? E aí, como é que? Quem que era o bom? Ficou na casa, 3-1, hein? E o irmão de La Plata?
Ficou na casa.
Que ficou na casa. Está vencendo, 4-1. A gente costuma ir pelo vencedor, né? Sempre dá certo assim. E as irmãs? Que diz, irmã?
Ele ficou na casa.
Que ficou na casa.
Também.
Tá bem? Irmão? Tá bem? Puxa, venceu. É bom a democracia, né? Então, esse que ficou na casa venceu. Mas eu tenho uma resposta para vocês. Esse pai, apesar desse filho que saiu da casa e viveu fora, ele não tinha nenhum dos filhos. Por quê? Porque o que esse outro filho queria para ele? O filho que ficou na casa, o que ele queria para ele? A casa? Não, ele queria... Vamos ver o versículo aqui. Deixa eu pôr a minha canga. Que senão eu não vejo nada aqui, né? Quem quer ler o versículo 29? E depois o 30? Pode ler você, né? 30.
Vindo, porém, esse teu filho... Desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe com o bezerro cevado.
Isso. Com quem que esse filho mais velho queria comer um cabrito? Os amigos. Isso não é bem nós mesmo? É? Muitas vezes na nossa casa, Nós estamos lá junto com os irmãos e o que a gente quer? Ah, mas eu quero ir lá com meus amigos, quero passar um tempo. Esse filho queria comer um cabrito com os amigos, ele não estava preocupado com o pai. Então, o pai não tinha nem o filho mais novo que saiu e também não tinha o mais velho, porque o mais velho achava que ele era justo. Aqui é uma figura de uma pessoa, é uma figura do judeu. O judeu, ele se gloria de não transgredir o mandamento. Olha o que ele fala para o pai: não transgredi nenhum dos seus mandamentos. Então ele achava que o pai tinha obrigação de dar um cabrito, porque ele era justo e não transgrediu o mandamento. Sempre que nós quisermos receber algo de Deus dessa maneira, não é graça. A graça é favor imerecido. A graça, ela dá porque nós não merecemos, porque Deus é amor e Ele quer dar. Mas esse homem estava chegando diante do pai, e o que ele estava amando, o seu irmão falou: puxa, ainda bem que meu irmão voltou, se arrependeu, né? Não, qual que era o espírito dele? Esse aí, ele merece estar nisso daí, mas eu não. Eu sou uma pessoa boa, eu cumpro os mandamentos, você tem que me dar algo porque eu sou bom. Quem é bom? Quem de vocês pode dizer que é bom? Quem é obediente aqui? Quem obedece os pais direitinho, todo dia? Quem cumpre as coisas direitinho todo dia? É? E os pais deixam de amar vocês porque vocês não obedecem? E os pais deixam de amar porque vocês saem escondidos? Poxa, cadê? Sumiu. Onde será que foi? Ah, agora não vou amar mais. Não, ele continua amando. Assim é Deus. Deus nos ama. Ele sabe o que nós temos no nosso coração. Ele sabe tudo de mal que nós temos. E Ele é amor. Ele quer dar, porque Ele ama. Mas dessa forma, se chegando a Deus, não pode receber alguma coisa. Ele estava indignado. Primeira coisa, quando nós não amamos, nós começamos a olhar para outras pessoas. O que ele fez? Ele olhou para o irmão: olha aquele lá. Aquele lá é isso, 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 isso. Mas, puxa, isso aí, que o Senhor nos livre disso daí. Isso é mesquinhez. Isso aí é achar que nós temos algo de bom. Ninguém aqui tem nada de bom. Nós vemos que quando um homem se dirigiu ao Senhor e falou: bom mestre, ele falou: por que me chama de bom? Só um é bom, Deus. Então ninguém é bom. Nós recebemos algo de Deus porque é graça dele. E dessa forma, nós podemos receber esse amor de nossos pais, o amor de Deus, porque somos filhos. Então, esse homem, apesar de dois filhos, um fora e um dentro, mas ele não tinha nenhum. Vocês já sabem o que é ter uma pessoa em casa sem você ter comunhão com ela? Sem ela começar a se esquivar de você? Que amor é esse? E depois questiona que é cumpridor, que faz isso e faz aquilo e quer receber algo para ir comer com seus amigos. Então, esse pai naquela porta, por quanto tempo que ele esperou aquele filho? E quando o filho chegou daquela forma: pai, pequei. Pequei contra os céus e perante ti. Versículo. Quem pode ajudar aí, ó? Oi? 28? 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo um anel no dedo, sandália nos pés, e trazei também um novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai vestiu esse filho dos pés à cabeça, sandália nos pés, anel no dedo, uma autoridade. Então o filho não tinha nada. Ele estava recebendo, era graça. E o filho mais velho, uma figura do judeu, uma vez mais, estava achando que ele merecia, porque ele é cumpridor. Quem de vocês pode achar que merece alguma coisa? Algum pode? Nós disfarçamos muito bem. Nós temos essa capacidade. Quando nós queremos algo de nossos pais, nós temos uma capacidade incrível, né? Nós sabemos trabalhar, né? E os pais já falam: poxa, acho que vai querer alguma coisa, viu? E vai lá e arruma a cozinha, ajeita a coisa, fala: não, vai pedir alguma coisa, certeza, né? Está acostumado a fazer isso, né? Isso é nós fazemos isso, fazemos por interesse. E o pai sabe, Deus sabe, ele conhece. Nós temos que ser objeto do amor e da graça dele. Receber de graça. E ele tem prazer em dar. Basta que faça o quê? Pequei. A cada dia, nós pecamos. E o que nós precisamos fazer? Poxa, olha, vou prometer, de hoje em diante, as coisas vão mudar. De hoje em diante, eu não vou fazer mais isso. Então não aprendeu ainda. Não aprendeu. Nós pecamos, erramos todo dia. Mas nós temos esse lugar de dobrar o joelho e falar: Senhor, me ajuda. Eu não consigo. E Ele vai ajudar. E é isso que nós podemos fazer. Essa figura desse homem que voltou arrependido e reconheceu. Esse homem que saiu cheio e voltou vazio. É isso que o mundo faz com cada um de nós. E sempre, uma vez mais, coisas legítimas. Olha, eu posso arrumar um namorado no mundo, porque todo mundo tem isso, não tem problema nenhum. Fulano fez, deu certinho. E por que que não vai dar certo para mim? Pede ao Senhor. Fala: Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso, me ajuda. Ao invés de ficar comparando com coisas. Muitas vezes a graça do Senhor ajudou e aquilo o Senhor supriu. Mas não é o meio que o Senhor usa. Não podemos querer usar da circunstância das coisas, mas reconhecer. E não ficar questionando com o pai, com a mãe: não, mas espera aí, olha, não sei o quê, não sei o quê. Porque, ó, fulano fez assim e deu certo. Sempre queremos andar na pisada dos outros, né? Esse é nós, é muito mais fácil, né? Ficar olhando para o outro e falar: puxa, ele fez assim, deu certo, vou fazer assim. Vocês viram quando eu fiz a pergunta? Você viu que estava vencendo o filho que ficou em casa e ganhou. Bastou um falar: não, é esse, todo mundo, só você que acertou, né? Falou, quem, teve um só que acertou, quem que acertou? Ah, tá ali. Só um que o resto foi no embalo. E é assim que fazemos. Nós vamos no embalo, nós vamos no vácuo. Falar: é aqui mesmo, viu? Vamos acertar. Então, gostaria de trazer isso para vocês. É uma passagem bem conhecida de vocês. Então, para que vocês entendam que a angústia desse pai, um filho fora, ali tendo que aprender duramente, e um filho dentro achando que tinha direitos. Nenhum tem direito. E ele quer abençoar. Ele quer nos abençoar. Somos filhos, nos tornamos filhos quando aceitamos a Cristo como Salvador. Existe muita diferença. Todo mundo fala assim, não, mas todo mundo é filho de Deus. Não é? Não é assim? Todo mundo é filho de Deus. Não, não é todo mundo filho de Deus. Existe uma diferença. Criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Aí nos tornamos filhos. E como filhos, Ele vai tratar como filhos. Ele vai amar, nós vamos errar, Ele vai ensinar, Ele vai usar de muitas circunstâncias para nós, cada um de nós, mas nós vamos chegar aonde Ele quer, porque Ele está no controle. Então acho que está bom, nós estamos meio em cima da hora. Vou cantar mais um hininho para terminar e dar graças.